partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, verso 1 até o verso 12. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Aqui está o encontro de hoje. Nós vamos dar uma olhada hoje. Vamos aprender algumas lições. Marcos, capítulo 2, do 1 a 12. Novamente, esse é um texto muito importante, porque ele está nos três evangelhos. Toda vez que a Bíblia repete uma mesma história, ela está dizendo o seguinte: isso é importante, isso é muito importante. Então, mais uma vez, nós temos aqui um encontro, uma história que é repetida pelos três evangelhos sinóticos, exceto João, é o João único que não cita essa história. Vamos lá para o relato de Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Esse é um milagre muito interessante. Jesus aqui surpreende de novo. Jesus é especialista em surpreender. Quando todos esperavam uma coisa, Jesus faz outra. E ensina para nós preciosas lições através dessa história. Tudo isso ocorreu num cenário muito interessante, a cidade de Cafarnaum. Vocês sabem, a Bíblia apresenta Jesus muitas vezes operando milagres, vários fatos ocorrendo nessa cidade de Cafarnaum. Essa era uma cidade que Jesus gostava de passar tempo. Inclusive, de acordo com os estudiosos e ao analisar os evangelhos, você vai perceber que Jesus fez ali de Cafarnaum como se fosse um quartel-general do seu ministério no início, especialmente nos seus dois primeiros anos. Ele focou o seu ministério aqui em Cafarnaum, essa pequena cidade lá da Galileia, pertinho do Mar da Galileia. Eu tive o grande privilégio, olha, falo isso porque nunca imaginei na minha vida que um dia teria a oportunidade de viajar para as terras bíblicas. E o ano passado nós tivemos ali a oportunidade de participar de uma missão na Jordânia, e nós estivemos visitando alguns pontos turísticos, conhecendo alguns lugares bíblicos. E eu tive o privilégio de conhecer a cidade de Cafarnaum, onde Jesus morou por 2 anos. Então, eu quero mostrar aqui algumas fotos para vocês. Olha só que interessante. Essa foto aqui mostra a entrada da cidade. E essa ali, ali é justamente onde você tem a entrada para essa cidade, que hoje é apenas um sítio arqueológico, né? Ela é fechada ali, dá para os visitantes conhecerem. algumas ruínas dessa cidade. Mas lógico, hoje não existe mais cidade, apenas ali algumas igrejas e algumas ruínas. A cidade de Cafarnaum, ela é situada na parte norte do Mar da Galileia, ao norte de Israel. Cerca de 160 quilômetros de Jerusalém. E ali você tem então toda a cidade de Cafarnaum. Nessa cidade ficava a casa de Pedro. E Jesus, ele provavelmente morou com Pedro, esteve ali com Pedro durante esse período. Quero mostrar para vocês uma outra foto aqui, que mostra um mini mapa ali da cidade, ou das ruínas da cidade de Cafarnaum. Vocês têm ali no mini mapa dois pontos. O ponto vermelho é onde ficava a sinagoga da cidade. Quando você lê o capítulo 1 aqui, Jesus estava na sinagoga e depois ele foi para um lugar deserto orar e depois ele voltou para casa de Pedro, que fica no ponto 2 ou no ponto B, onde você tem um pontinho verde. Ali era a casa de Pedro, bem pertinho da sinagoga. Ao lado você tem a foto do que são as ruínas daquela sinagoga. Essas ruínas onde você tem pedras brancas, amareladas, são de uma época mais tardia, do século 3 depois de Cristo, ano 300, um pouco mais recente. Mas abaixo você tem ali algumas pedras pretas. Essas pedras pretas são da época de Jesus, da sinagoga que Jesus entrou. Então, a sinagoga do terceiro século foi construída em cima. Usou-se ali as bases, né? Um pouquinho à frente, você vai ter uma foto da fachada dessa sinagoga. E na frente você tem ali o que são as ruínas, onde eram as casas. Aqui estão as ruínas das casas, todas as casas pequenininhas, uma grudada à outra, ruazinhas apertadinhas por onde as pessoas passavam. E aqui, numa vista do outro lado, em frente, basicamente, da sinagoga, você tem uma igreja católica que foi construída exatamente em cima do que os arqueólogos, estudiosos e cristãos acreditam ser a casa de Pedro, aonde aconteceu esse milagre aqui. A gente aproximar um pouquinho mais, você vai perceber que essa igreja, ela tem as suas bases na volta, e ela preserva essa parte de baixo, onde é a famosa casa de Pedro. Onde você vê esse círculo de pedras maior, é a base de uma antiga igreja que a mãe de Constantino, a rainha Helena, construiu quando ficou sabendo que ali possivelmente era a casa de Pedro. Essa igreja antiga não existe mais, existe essa igreja moderna, que preserva então as ruínas daquele quadradinho menor dentro do círculo ali, que seria então a casa de Pedro. E é interessante que essa igreja, o meio dela é de vidro, e preserva ali então a parte de cima de onde seria a casa, lembrando como seria a vista dos quatro amigos que baixaram aquele paralítico. Provavelmente ali dentro daquele buraco estava Jesus, cheio de gente em volta. E então eles foram acima da casa. As casas na época não tinham um telhado como nós conhecemos hoje, inclinado, era reto. Existia ali uma escada externa que dava acesso a esse telhado. E uma cobertura de palha com barro. Então era fácil de poder fazer uma abertura. E foi aqui onde esses quatro amigos desceram, então, aquele homem paralítico. É muito interessante a gente ver, né, o cenário bíblico, as histórias bíblicas sendo comprovadas pela arqueologia e também saltando diante dos nossos olhos. Se você for lá, você vai conhecer. E existem muitas evidências de que esse realmente era o local onde Pedro habitou, e se não for esse, era provavelmente algum lugar muito próximo dali. Porque a Bíblia cita, né, que Jesus saindo da sinagoga e a casa de Pedro era algo muito perto da sinagoga, e é o que a gente tem ali hoje nas ruínas. Muito interessante. Bom, esse milagre ele ensina várias lições para nós. Mas eu quero compartilhar com vocês três principais lições nessa noite que essa história nos ensina. Três principais lições. A primeira delas, e você já vai poder anotar aí as lições, é o seguinte: Deus nos dá o privilégio de participar na obra da salvação. O que a gente vê aqui é um camarada, uma pessoa, que não tinha condições nenhuma de resolver o seu problema sozinho. Primeiramente, ele era paralítico, ele não conseguia se mover, se movimentar, ele dependia de outras pessoas para que ele fosse carregado. Não existia a mobilidade que hoje nós temos, se bem que ainda estamos muito atrasados em relação a outros países aqui no nosso Brasil, sobre a mobilidade, acessibilidade a pessoas que são paralíticas. Mas essa pessoa aqui não tinha condições nenhuma na época de ir até algum local, de procurar Jesus. Ele dependia única e exclusivamente da boa vontade das pessoas, de seus familiares ou de seus amigos. E o que a gente vê nesse texto aqui é uma história fantástica de pessoas que se colocaram à disposição para servir, que foram perseverantes. Quando chegam ali diante da cena, a cidade toda ficou sabendo que Jesus estava na casa de Pedro. Todo mundo foi para lá para ouvir, quem sabe outras pessoas levando seus doentes para serem curados. E esses quatro amigos, diante da impossibilidade de levar o paralítico até Jesus, então eles bolam um plano, arrumam uma estratégia criativa e eles então alcançam. Qual seria a chance daquele homem paralítico, sem poder se mover, conseguir chegar até Jesus? Não existia chance nenhuma. Então essa história começa ensinando para nós o valor da comunidade, o valor que existe em estar perto de outras pessoas. O quanto é importante o grupo e o quanto Deus nos chama a participar da obra de salvação para os outros. Primeiramente, eu diria o seguinte para vocês: nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. A gente está vivendo numa época de pandemia, onde o isolamento é a palavra da moda. Fique em casa, fique em casa. Bom, isso é verdade, e essa é uma das coisas importantes para que a gente possa se cuidar contra esse vírus que está cada vez avançando mais e mais. O foco está terrível aqui no nosso Brasil. Se cuide, fique em casa, faça aí a sua quarentena, tenha cuidado. Certo? Isolamento. Mas no aspecto espiritual, e vou dizer no aspecto físico também, estar junto com os outros, ninguém está gostando de ficar isolado. Pelo contrário, a pandemia tem mostrado quão importante é estar perto das outras pessoas, se bem que muitas vezes a situação tem feito algumas pessoas se acostumarem com o isolamento, gostarem do isolamento, também existe esse risco. No entanto, a gente tem percebido quanto é importante as outras pessoas, vontade de abraçar alguém, de dar um beijo em alguém, de ir na casa de um amigo, passar tempo com essa pessoa. A gente tem sentido a falta que isso nos faz. Mas do ponto de vista espiritual, isso é ainda mais importante. A Bíblia diz o seguinte: que um cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Um cordão de uma dobra só, ele arrebenta com mais facilidade. A gente conhece também aquela famosa história, né, de que uma brasa fora do braseiro, ela se apaga, certo? E existe também uma ideia muito interessante no mundo animal. Quando você vai para a África, eu gosto de assistir esses programas que Discovery Channel, National Geographic, que mostram os animais, a África. E ali você tem, por exemplo, o rei da floresta, o leão. Uma das estratégias que o leão usa para conseguir caçar um búfalo, que é a sua presa mais indigesta, mas também preferida, né? É porque os búfalos, eles estão sempre juntos, eles se cuidam, se protegem uns aos outros. É uma guerra que não acaba nunca, leões contra búfalos. Os búfalos, então, sempre estão juntos, protegendo uns aos outros. E a força deles está na manada, em estar junto. Só que o leão, para poder então caçar um búfalo, ele monta uma estratégia. E a estratégia é isolar o membro mais fraco do grupo para que ele fique desprotegido e assim possa ser caçado. Então os leões geralmente vêm aqui em vários e eles fazem então ali tentam desestabilizar o grupo, o bando, tentando isolar alguns membros mais fracos. E se ele consegue isolar, aí vários leões juntos, eles conseguem derrubar aquele búfalo e aí eles têm comida para muito tempo. A Bíblia chega a dizer que Satanás, ele é como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Lá em 2 Pedro 5, verso 8, Pedro aqui estava nos explicando justamente isso. Quando nós nos isolamos espiritualmente, ou quando nós pensamos que podemos viver sozinhos, e quando nós não estamos unidos com a igreja, e por isso Deus inventou uma igreja, Satanás, ele observa e ele diz, aqui eu posso ter algum sucesso, aqui eu posso ter algum êxito. Um membro isolado do grupo é um membro indefeso. E Satanás, então, está como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Se esse homem aqui não tivessem amigos, pessoas que se importavam com ele, que estavam aqui dispostos a ajudá-lo nos momentos difíceis, que chance ele teria de ter a sua vida transformada, de sair daquela situação? Não existia chance. Por isso eu digo, nós precisamos uns dos outros. E esse é um dos privilégios que Deus dá para nós. Participarmos da salvação das outras pessoas. A cura e a transformação de algumas pessoas dependem de nós. Claro que a salvação é única e exclusivamente de Deus. É Deus que dá a salvação. Não depende de um ser humano, ok? É entre eu e Deus. No entanto, queridos, se a gente for analisar hoje a população, as pessoas no nosso Brasil, aqui na nossa cidade mesmo, qual é a porcentagem das pessoas que têm interesse de ir até a igreja, que procuram a igreja, que vão até um templo para assistir um culto, que ligam aqui o canal do YouTube para assistir uma pregação quarta-feira à noite? Qual é a porcentagem? São poucas pessoas, diante do tanto que existe. Por isso nós precisamos ir atrás das pessoas. Muitas pessoas nunca virão. Muitas pessoas nunca sentirão desejo. Muitas pessoas, elas sentem aversão da igreja, de Deus, da palavra Bíblia. E nós somos a esperança para alcançar algumas dessas pessoas. Certamente você conhece alguém, algum vizinho, algum amigo, colega de trabalho, de faculdade, que é inimigo de Deus e da igreja. E quem sabe Deus colocou você ali do lado daquela pessoa, justamente para que você possa influenciar ela, para que você possa ajudar essa pessoa a ir até Jesus. Algumas pessoas dependem de mim e de você para conhecerem a Jesus. Sabe, algumas pessoas, por exemplo, são sozinhas na fé. Todos os familiares não creem em Deus ou não querem saber de Deus. E talvez eu estou falando para alguém assim, nessa noite, que ninguém dos seus familiares entregou a vida a Jesus. E você ora para que eles entreguem. E eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que você foi o primeiro a escolher Jesus, a entregar sua vida a Jesus? Porque Deus olhou e disse, olha, esse é o instrumento que eu vou usar para alcançar os outros. Essa é a portinha que eu vou abrir para entrar nessa casa, para entrar nessa família. Deus nos dá o privilégio de participarmos da salvação dos outros. E isso é realmente um privilégio. Algumas vezes nós nos sentimos como se fôssemos um violino de uma corda só. E é bonita a história, essa história famosa que roda pela internet. Um violino que estava jogado num canto, já surrado pelo tempo, com apenas uma corda, ninguém dava valor para aquele violino, ninguém dava importância para aquele violino, até que um dia um homem chega naquele local, encontra o violino e começa a tirar lindas notas. E alguém ouve e chama ali a atenção, aquela música linda, e diz, o quê? Está tocando com aquele violino? Mas aí quando a pessoa observa melhor, ela vê que quem está tocando ali, nada mais, nada menos do que o grande Paganini, um dos melhores violinistas de toda a história. E a questão aqui é, não importa quem nós somos, não importa como nós somos, não importa se eu sou mais provido de dons ou menos, se eu me acho menos ou mais, o importante é em que mãos eu estou. Quem é que está tocando a minha vida? Quem é que está dirigindo a minha vida? Porque Deus é o melhor violinista de toda a história. Se você é um violino de uma corda só, ele pode te usar para salvar outras pessoas. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser usado por ele de uma forma extraordinária, se você se colocar à disposição. Então essa história começa desafiando a gente a pensar na importância do grupo, das pessoas que estão na nossa volta. A entender de que eu fui escolhido por Deus e de que uma vez que Deus me atraiu até ele, ele agora conta comigo para alcançar algumas pessoas que não viriam nunca a não ser por meu intermédio. E sabe, queridos, lá em Ezequiel diz que Deus nos colocou como seus atalaias. É interessante que um atalaia, ele tinha a função de avisar a cidade quando vinha um exército inimigo. Quando estava vindo ali um exército inimigo, o atalaia precisava tocar a trombeta para que as pessoas ficassem avisadas de que estava vindo um inimigo. E a Bíblia diz o seguinte, olha, você, atalaia, se você dormir e não avisar que o exército está vindo e ele pegar a cidade de surpresa e acabar com a cidade, saiba que o sangue de todas aquelas pessoas caiu sobre você. Mas se você avisar e eles não derem importância para o aviso, fica tranquilo, você fez a sua parte. E aí Ezequiel diz o seguinte, você foi escolhido para ser uma atalaia de Deus. Existe uma responsabilidade em compartilhar o evangelho com os outros. Existem pessoas que, se você não fizer a sua parte, talvez nunca mais terão outra chance. Eu lembro quando estava na faculdade de teologia ainda estudando, nas férias eu tinha que vender livro de porta em porta. E esse era um trabalho também de evangelístico, porque nós orávamos com as pessoas, vendíamos livros que falavam de Deus, e ali tínhamos a oportunidade de pregar o evangelho. E eu lembro que eu fui comportar em Cachoeira do Sul, uma cidadezinha lá no meio do Rio Grande do Sul, e numa bela manhã eu estava visitando ali o bairro, comecei a bater de porta em porta, de repente bati numa casa, e era já assim cerca de 11 horas da manhã, a dona de casa saiu ali toda apressada, né, porque estava fazendo os seus deveres, estava fazendo ali as suas tarefas domésticas, né? E ela me disse o seguinte, olha, eu não posso te atender agora, eu estou com pressa, eu tenho que terminar o serviço da casa, volta depois. E eu sem dar muita importância para aquilo, disse, tá bom, eu volto de tarde então. Eu lembro que depois do almoço, quando eu tirava um tempinho ali para refletir no dia e descansar um pouquinho, antes de começar o trabalho da tarde, eu estava voltando pela frente da rua da casa dessa mulher e estava indo para uma pracinha que tinha ali no bairro. Quando eu passei na frente da casa dela, tinha ali um monte de gente, muitas pessoas, uma ambulância, e tinha ali pessoas chorando, tristes. E eu cheguei assim, curioso, o que está acontecendo? O que, que foi? Ah, fulana estava limpando a casa e ela colocou ali então um pano úmido com a sua mão ali, embaixo da geladeira, assim, na beirada da geladeira, na parte de baixo, e encostou em um fio, em algum elemento de metal, e ela teve um choque e morreu eletricutada, fazendo o trabalho de casa. Aquilo me chamou muito a atenção, aquilo ali me deixou muito comovido, eu pensei, será que se eu tivesse insistido com aquela pessoa, quem sabe, insistido um pouquinho, e entrado na casa dela, conversado com ela, oferecido Jesus para ela, teria evitado tudo isso? Ou quem sabe ela teria tido a chance? Eu não conheço a vida dela, não sei se outro falou para ela de Jesus ou não. Mas eu fiquei pensando, eu perdi uma oportunidade, olha só o que aconteceu. Quem sabe que eu tinha sido a última oportunidade que Deus estava mandando na casa dessa pessoa. Já parou para pensar? Que Deus nos chama a fazer parte da missão e de que há uma responsabilidade nisso. Existem pessoas que não virão a Jesus se você não der a mão e você não se entregar como instrumento nas mãos de Deus. Quer dizer, isso também é um privilégio, porque a tua vida ela vai deixar de ser um violino de uma corda só, sem muito valor, e vai passar a produzir músicas lindas, vai passar a ter um valor. O importante não é o instrumento, é quem está usando, mas Deus pode dar valor a você. E quando nós nos dedicamos, entregamos a esse trabalho, de amar o próximo, de me entregar nas mãos de Deus como instrumento para a salvação de outros, Deus me dá o privilégio de sentir o que é ser um instrumento nas mãos do Mestre. Bom, essa é a primeira lição, mas existe uma segunda lição, essa talvez seja o foco central do milagre dessa noite. Logo depois que os amigos então fazem aquela abertura, descem o doente até Jesus, Jesus olha para aquele homem paralítico, naquela maca, um homem simples, e Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, os teus pecados estão perdoados. Jesus olha no olho daquele homem e lê a alma dele, lê o coração dele. E quando todo mundo pensava que Jesus ia dizer: olha, toma teu leito e anda, porque foi isso que ele fez muitas vezes, Jesus, ele surpreende, ele diz: olha, teus pecados estão perdoados. Aqui vai a segunda lição, olha só que interessante, existe uma relação entre pecado e doença. Existe uma relação também entre perdão e cura. Esse texto está ensinando isso para nós. Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, página 274, para quem gosta de ler na versão mais moderna, com o título O Libertador, página 151, ela diz o seguinte, que a doença daquele homem ali era resultado de uma vida de pecado. E o remorso fazia seus sofrimentos ficarem muito mais amargos. Jesus conseguiu ler o coração daquele homem e entendeu que ele tinha um problema mais sério do que aquela paralisia. Ele tinha um problema no coração dele. Era um homem que carregava um peso, um remorso, culpa no coração. E Jesus entendeu que ele precisava de perdão e que o perdão é que ia resolver o problema da vida dele, não um milagre aparente. Tinha algo que estava na raiz do problema. Tinha algo que estava trazendo todo aquele sofrimento, que se chamava pecado. E aqui Jesus está ensinando para nós, existe relação entre pecado e doença, existe relação entre cura e perdão. Às vezes nós queremos uma cura física. Às vezes nós queremos a solução de um problema que os olhos podem ver. Mas o problema talvez não seja esse, talvez o problema esteja mais embaixo. Talvez o problema seja o pecado. E o que esse texto ensina é que para existir uma cura de verdade, para que o milagre possa acontecer, é necessário ser colocado, ser resolvido o problema principal, que é o pecado. Essa relação torta entre o homem e Deus. Isso precisa ser ajustado primeiramente. E Jesus está ensinando aqui que tem relação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que existe relação entre pecado e doença? Você acha que o pecado faz as pessoas ficarem doentes? Bom, os judeus, eles acreditavam que as doenças eram juízos de Deus. Era mais ou menos o seguinte, ó, você pecou e Deus agora está castigando você. Deus agora está mandando uma doença aqui para você sofrer. Por isso mesmo que os religiosos, os fariseus, eles não ligavam para essas pessoas doentes e até deixavam elas de lado. Não se envolva, porque é juízo de Deus, então não vá querer aliviar o sofrimento, porque ele merece o que está passando. Bom, eu queria dizer o seguinte, essa é uma visão equivocada, isso tem que ficar bem claro. As doenças, os problemas de saúde que uma pessoa pode ter assim, durante a sua vida, ou trazer até de nascença, algumas pessoas nascem doentes, trazem no sangue, né, a doença, no DNA. Elas não são Deus dizendo, olha, eu estou me vingando de você. Elas não são Deus dizendo o seguinte, olha, eu estou castigando você por o mal que você fez. Essa é uma visão distorcida. Deus castiga, você fez errado, Deus vai se castigar. Está pagando o que tu fez errado. Essa é uma visão distorcida que Satanás quer muito popularizar. Para fazer Deus virar um carrasco, para fazer Deus ser visto como um ser tirano. A gente já entendeu isso. Mas sim, existe uma relação. Existe uma relação, mas não uma relação de vingança, entende? Não uma relação de castigo. Isso é contra o caráter de Deus. Deus ama e impor sofrimento a um filho não é prazeroso para Deus. Certo? Mas existe uma relação. E a relação é de causa e efeito. Veja só, por exemplo, lá em Gálatas 6, verso 7. Paulo diz o seguinte, tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a famosa lei da colheita, quando você semeia, você colhe. Se você semeia espinho, colhe espinho. Se semeia milho, colhe milho. Certo? Então, se uma pessoa, durante a sua vida, viver uma vida de pecado, isso provavelmente vai cobrar o seu preço. Eu tinha um amigo, por exemplo, que ele foi cristão, mas se entregou à vida de pecado, dissoluto. Vivia nas orgias e tudo mais, até que um dia fez um teste e descobriu que estava com HIV, AIDS. Desde então a vida dele foi totalmente destruída, esmigalhada, e ele sofre até hoje. Existe uma relação de causa e efeito. Se envolveu com o pecado, viveu uma vida de pecado, Deus não vai impor o sofrimento, mas o pecado causa os seus efeitos, o pecado traz as suas consequências, ok? Existe também um outro detalhe. Nós carregamos, muitas vezes, no nosso DNA. Não foi uma escolha minha, não foi algo ruim que eu fiz. Não foi uma escolha errada, não foi uma vida minha de pecado. Se bem que todos somos pecadores. Talvez os meus pais, lá no passado, tomaram decisões erradas e mandaram, através da informação genética, essa doença. A gente nasce com algumas predisposições a algumas doenças. Mas por quê? Porque lá no passado, os nossos pais fizeram escolhas erradas e eles mandaram esse gene, esse DNA para nós. Êxodo 20, verso 5 diz que a iniquidade dos pais visita os filhos na terceira e até quarta geração. Olha só que coisa extraordinária. Existe uma grande responsabilidade. Lidar com o pecado, aceitar o pecado, se entregar a uma vida de pecado, traz suas duras consequências nessa vida para nós e para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Seja para pensar que algumas escolhas que você está tomando hoje vão afetar uma geração inteira. Quem sabe algum hábito nocivo que você está desenvolvendo hoje vai afetar o seu filho, porque você vai mandar no seu DNA esse gene. E talvez ele vai ter essa predisposição e vai sofrer. E vai dizer, por que eu estou sofrendo? Vai brigar com Deus. Mas por quê? Porque o pai dele tomou decisões erradas, cometeu pecados. É isso que a Bíblia aqui está dizendo, é isso que a irmã White quer dizer. Pecado resulta, traz resultados, resulta em doença. Mas também existe um outro ponto. Provérbios diz o seguinte: o espírito abatido faz secar os ossos. Remorso, sentimento de culpa, é um veneno para o nosso corpo. Carregar isso no coração, nos sentimentos, mata a gente aos poucos. Isso faz com que alguns nutrientes, alguns hormônios e alguns elementos do nosso corpo sobrecarreguem o nosso cérebro, os nossos tecidos. E a gente envelhece mais cedo, as células morrem mais cedo. Tudo por causa da culpa, por causa do remorso. De fato, culpa, remorso, pecado, traz doença, destrói a vida, faz a gente sofrer, fere o nosso coração, faz as nossas células adoecerem. Não só na parte física, mas também, e lógico, nos sentimentos, naquilo que a gente sente. No entanto, queridos, o perdão traz cura. E essa história foca no perdão. A condição daquele homem era complicada. Mas em Jesus, ele conseguiu a libertação. Isaías 43, 25 traz um texto muito interessante. Diz assim, Jesus está aqui falando, né? Eu apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo e não me lembro mais dos teus pecados e dos teus erros. Interessante aqui a expressão, né? Eu perdoo as tuas transgressões por amor de mim mesmo. Quer dizer, quando Deus perdoa as transgressões, isso faz bem para quem? Para Ele mesmo. A ideia aqui é que o perdão é realmente curativo. O perdão faz bem, não só em quem perdoa, mas em quem também é perdoado. Existe no YouTube um vídeo, eu queria desafiar você depois assistir, depois você procura aí. O Poder do Perdão é o nome do vídeo. E ele conta a história de um julgamento que aconteceu numa corte, Suprema Corte Americana, com um homem chamado Gary Leon Hideaway. Esse homem, 54 anos, foi acusado de assassinar 48 mulheres. Ele foi considerado o maior serial killer da história nos Estados Unidos. E no seu julgamento, ele fez questão de admitir a culpa, de confessar que havia matado as 48 mulheres. Algumas ele praticou estupro, outras esquartejadas, todas de uma maneira cruel. E ele fez questão de se definir como culpado e confessar e contar em detalhes todos os crimes. Aconteceu que ele fez isso justamente para não receber a pena de morte, recebeu a pena perpétua, prisão perpétua. No entanto, os parentes das vítimas tiveram a chance de falar lá no julgamento. E uma a uma descarregou ali toda a sua raiva, toda a sua indignação, falando quanto desejavam que aquele homem tivesse uma vida miserável. Algumas diziam, eu quero que você queime no inferno. Outras pessoas diziam o seguinte, olha, eu quero que você lá na prisão seja espancado, eu quero que você coma o pão que o diabo amassou, você é um animal, você não presta. E as pessoas então falavam de toda a sua indignação, a sua raiva e o desejo de que aquele homem pagasse por seus pecados. Mas o mais interessante era a reação daquele homem. Como um psicopata, ele fazia um rosto assim de indiferença, como se não tivesse arrependimento nenhum no coração. Isso chama muita atenção, né? Até que, nesse julgamento, acontece algo que muda o jogo. Um homem chamado Robert Rule, ele olha para aquele assassino e diz o seguinte, olha, aqui está cheio de gente que te odeia, que quer ver você morto. Mas eu quero dizer para você uma coisa diferente, de todo mundo. Olha, você me deu motivos para mim odiar você. Você me deu motivos para mim querer ver você morto no inferno, queimando nas chamas do fogo. Mas Deus me deu um motivo maior. Deus me deu um motivo maior ainda para me amar você e para me perdoar você. Então não me importa tudo que tu fez, o que tu fez com a minha filha, minha preciosa filha. Deus está me dizendo que eu preciso te perdoar. Porque Deus te perdoou e Deus me perdoou. Então eu te perdoo. Naquele momento, aquele homem frio, que ouviu o ódio de todas as outras pessoas, a comoção, o choro de todas as outras pessoas e que não fazia nenhuma menção de arrependimento, desaba em lágrimas, chora copiosamente. O perdão tocou o coração. O perdão alcançou o coração e produziu ali uma fagulha, um desejo de mudança, de arrependimento. Existe poder no perdão. O perdão muda o coração de quem libera o perdão. O perdão faz com que essa pessoa que foi ferida se livre dessas feridas e viva uma vida livre. Mas o perdão toca também quem fez o pecado, quem cometeu o erro. Ele produz desejo de mudança. Ele produz cura de verdade. Uma cura física pode durar alguns anos, se não houver mudança na raiz do problema. Mas quando há uma mudança na raiz do problema, a cura sim é para sempre, e não só nessa vida, mas para a eternidade. Operando salvação e não apenas um bem-estar momentâneo. O perdão de fato cura. O perdão de fato promove cura. E terminando a história, a última lição. Jesus é Deus. E seus milagres sempre vão além. Sabe, nesse texto aqui, mais uma vez Jesus afirma a sua divindade. Quando Jesus diz, seus pecados estão perdoados, ele provoca um escândalo ali diante dos seus olhos. Fariseus, líderes religiosos, começam a ficar inquietos e um pensando no seu coração e começam ali a conversar uns com os outros. Quem é esse que está pensando aí que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. No entanto, Jesus, muito confiante na afirmação que tinha feito, ele olha para os homens e diz o seguinte, o que é mais difícil? Perdoar os pecados ou dizer levanta e anda? ou curar a pessoa. Jesus sabia que existia ali dentro dos seus seguidores, e também na sua cultura, a ideia de que para alguém operar os milagres que Jesus estava operando, somente se fosse um enviado divino. Então, ao operar o milagre físico, Jesus ele está reafirmando a sua divindade. Ele está agora somando um segundo argumento. Primeiro, eu perdoo o pecado. Segundo, eu faço milagre. Para que não ficasse dúvida, Jesus olha para o doente e diz assim, olha, eu já falei que seus pecados estão perdoados, agora levanta, toma teu leito e anda. Jesus faz um milagre completo. Ele vai além. Primeiramente, eu queria dizer para você o seguinte. Jesus é Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador da humanidade, Criador do céu e da terra. Não existe nada difícil para esse Deus. Perdoar pecados, fazer milagres, criar do nada, ressuscitar mortos. O que é isso para Deus? Talvez você chegou aqui nessa noite com algum problema, com alguma questão difícil para ser resolvida, com alguma impossibilidade diante de você. Se você está diante de Jesus nessa noite, saiba que a impossibilidade ela fica para trás. Porque diante desse Deus Todo-Poderoso, não existe nada impossível, não existe nada difícil. E se você está pensando, se você está precisando, se você está oferecendo, está clamando a Deus uma solução que você tem na sua mente, Deus sempre vai além. Aquele homem queria uma cura física, Deus deu uma cura completa. Deus não apenas fez com que ele se libertasse da paralisia, mas também curou a alma, o coração, deu um novo sentido para a vida desse homem. E dali esse homem se levanta agora para ser um discípulo, para ser uma bênção para outros, para ter uma vida de propósito e para nunca mais voltar para aquela vida nem de paralisia e nem de pecados. Jesus sempre quer dar a mais. Jesus sempre surpreende, ele sempre vai além, porque ele é Deus, ele não é um milagreiro qualquer, como muitos que andam por aí. Ele sempre vai além, ele sempre tem um objetivo, não apenas do momento, mas da eternidade. Jesus sempre nos olha desse ponto de vista. Para Deus, nada é impossível, e ele sempre vai te surpreender. Se você for até Jesus com fé, entregar a sua questão a Deus, ele vai surpreender você, ele vai além. Mas lembre-se, Jesus gosta de começar pela parte interior do copo, não só pelo exterior. Deus gosta de fazer um milagre de dentro para fora, porque aí esse milagre vai ser duradouro, ele não vai ser só momentâneo. E esse é o real problema. Então muitas vezes ele não vai dar exatamente o que você quer, mas ele vai dar mais do que você quer. Ele vai operar não apenas momentaneamente, mas para a eternidade. Sempre Jesus vai surpreender, sempre vai fazer mais, sempre vai ir além. Queridos, não sei se você veio essa noite para assistir essa mensagem, talvez com um coração aprisionado pelo pecado, se você talvez está vivendo uma prisão, quem sabe um remorso, uma culpa no seu coração. Esse era o problema maior desse homem. Talvez você se identifique com ele. E Satanás gosta de usar os nossos pecados para esbofetear a gente, para fazer a gente se sentir o menor possível. Talvez eu estou falando com alguém que está se sentindo assim nessa noite. Vá até Jesus. Não meça esforços para ir até esse Deus maravilhoso, para se entregar a ele. Nem que isso exija você beirar o ridículo. Se entregue a esse Deus. Vá contra a maré. Vá contra tudo e todos. Mas se entregue a esse Deus. Porque ele vai fazer muito mais do que você quer. Ele vai sempre além. Ele vai perdoar o seu pecado. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar a tua história. Ele vai transformar a tua família, os teus dias. Mas ele também vai operar a cura física, aquilo que os nossos olhos querem ver, podem ver. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele vem para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Talvez você precisa tomar a decisão de perdoar. Alguém fez algo ruim contra você. Você precisa perdoar alguém. Algumas vezes a gente carrega anos essa mágoa no coração. Isso faz mal. A cura tem a ver com o perdão. E eu quero desafiar você nessa noite a procurar a pessoa, a ir atrás dessa pessoa. Aquele homem não pediu perdão para Deus. Deus ofereceu o perdão. Jesus ofereceu o perdão. Muitas vezes, o perdão começa por aquele que foi ofendido. E eu quero te desafiar a libertar todo esse veneno que está dentro do teu coração. Tudo isso que está fazendo secar os teus ossos. Liberte-se disso. Entregue, libere o perdão. E você tem um motivo para fazer isso. Jesus olha para você, não como quem você é agora, mas ele olha aquilo que você pode ser. Ele sempre olha de uma perspectiva positiva. E todas as pessoas têm algo de bom, então você pode perdoar. Porque Jesus te perdoou primeiro. Porque Jesus te oferece esse amor. E eu também termino desafiando você. Agora a gente foi de trás para frente, né? Deus conta contigo. Deus te chama para ser um instrumento para a salvação de outras pessoas. Não esqueça, Deus nos chamou para ser uma bênção nesse mundo. E você pode ser um daqueles quatro amigos. Quem sabe você não seja o homem paralítico. Você seja um dos quatro amigos que se envolve na salvação dos outros. Se você é a pessoa hoje afetada pelo pecado, vai até Jesus. Ele vai te surpreender. E se você tem algum problema contra alguém, se alguém pecou contra você, libere o perdão. Perdão tem a ver com cura. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma ótima noite. Que Deus te dê um bom restante de semana. E lembre-se que esse Deus maravilhoso está de braços abertos, disponível para fazer muito mais do que você quer. Basta você ir até Ele. Basta você ir até Ele e se entregar. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque mais uma vez nós estivemos aqui diante da Tua Palavra. E sempre a Tua Palavra tem ensinamentos maravilhosos, Pai, que nos ajudam a entender como viver a vida aqui nessa terra. Mas também, Senhor Deus, nos ajudam a entender o ponto de vista da eternidade. Às vezes a gente foca muito no aqui e agora, nos sentimentos momentâneos, mas Deus sempre está preocupado em fazer mais. Em operar uma transformação profunda, operar salvação, operar libertação total. Pai querido, abençoe cada pessoa nessa noite. Uns aqui talvez sejam o paralítico, necessitando de perdão, necessitando de um milagre. Talvez necessitando liberar o perdão. Opera, Senhor Deus, esse milagre na vida desses nossos amigos nessa noite, na minha vida. Que o Senhor possa surpreender cada pessoa que está aqui conosco. Com o Teu poder magnífico, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Talvez alguns aqui, Senhor Deus, não sejam o paralítico essa noite. Sejam um dos quatro amigos. Que o Senhor está desafiando, usando e querendo chamar para uma missão especial, para um trabalho especial. Nos ajuda também a entender que podemos ser Seus colaboradores. Isso vai dar valor para a nossa vida, isso vai nos fazer feliz, vai fazer a nossa vida ter um propósito. Não importa de que lado estejamos, que todos nessa noite sejam abençoados pelo Senhor e saiam daqui com uma decisão tomada. Nós clamamos e entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, a vida de cada uma das pessoas que está aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.